Atlântida.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ô, guerreiro, deixa de ser bizonho. Sentado, um, dois. De pé, um, dois. Entendido.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico. Depois do Discorama, muito obrigado a você que estava se divertindo e se emocionando comigo na vibração do Discorama. O Pretinho Básico chega para os amigos da Biscoito Zezé. Carinho, que vem de família há 55 anos. Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de Fruc, o sabor de estar junto. Mr. Jack, no Mr. Jack você joga junto. Desafie-se no www.mrjack.bet. Hoje cruzei com o bus, o enorme ônibus laranja e roxo do Mr. Jack na rua. Que nave, hein, Rafinha? Muito boa tarde, Rafael Menegasso.
Boa tarde, Alexandre. Que nave.
Que nave. Boa tarde também para o colaborador Porã, em Santa Catarina. Como vai, Porazinho?
Não.
Tudo bem, Porazinho? Não estou te ouvindo, Porazinho. Alô, Porã.
Ih, botou os óculos, hein? Alô, Porã. Essa é a nova pra nós.
Agora, Porã, abre, fala.
Tá tudo certo.
Agora sim, estou te ouvindo, aí. Porazinho. Foi a babada minha. Preciso admitir, babada minha. Ô, tá bonito, hein, Porã? Com esse óculos, tá parecendo o tiozão da Suquita.
É o tio da Suquita, de camisa e de óculos, né?
Muito legal, Porã.
Mas é que eu tô precisando também, Alexandre.
Em algum momento, depois dos 40, em algum momento o cara vai precisar de óculos pra ler pra perto.
Eu tô lendo muito melhor, não me atrapalho mais com a leitura.
Muito bem, Porazinho. Ótimo.
Sugiro pro Rafinha, daqui a pouco talvez ele esteja
precisando. Daqui a pouquinho vai precisar. Léo Oliveira. Muito boa tarde pra ti, Léo Oliveira. A energia, obrigado, o combustível, cara, deste programa.
Obrigado, querido.
Tudo sempre bem, Léo?
Prazer te
ver. Ótimo, prazer é todo teu. Rodaica, voltando de férias. E aí, Rodaquinha? Tudo bem contigo?
Tudo bem comigo e com vocês?
Tudo bem também. Tamo aí, feliz da vida que agora tu tá com a gente na tela, deixando a nossa transmissão ainda mais bonita.
Sim, hein? Muito obrigada.
Ainda mais bonita, não. É bonita. Deixando a nossa transmissão bonita. Aí fica melhor. Ponto. Fala, Rafael Gomes, o produtor do Pretinho. Fala, como, Alexandre, é que estamos?
Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tô bem, ótimo. Muito feliz, bom, porque quando a gente vai estar no palco do Poa Comedy Club, é um dia muito feliz. Especialmente porque já não tem mais ingresso.
Se acabaram novamente os
ingressos para o Porto Alegre Comedy Club hoje à noite, para mais uma apresentação do Deixa Eu Te Falar.
Cara, e a tua presença aqui, a brilhante, querido, vamos tomar o putos lá, alemão.
Vamos tomar um putos lá. Vamos tomar um vinhozinho hoje, porque tá frio e úmido. Vamos com os destaques do Pretinho Básico. Porazinho, a gente segue ouvindo aquele ruidinho na linha aí, se tu puder fechar. E aí eu te peço também, Rodequinha, se tu conseguir fechar aí o áudio do notebook, porque talvez a gente esteja realimentando pelo áudio do notebook.
Ô, Feta. Aqui
está tudo fechado.
Tá no Jornal Globo aqui.
Vamos ver, Rafinha.
Não, tem um breaking news aqui.
Breaking news, pô, prioridade. Prioridade.
É o que a gente vem falando aqui.
Tá fechado.
Não acharam. Tá, obrigado.
Não acharam, não. Destroços são encontrados em área de busca por submarino, diz guarda costeira dos Estados Unidos. Post agora aqui do @ Jornal O Globo. Agora.
Tá.
Há oito minutos.
Ontem a gente fazendo as contas. Eles teriam oxigênio só pra mais, talvez, hoje, uma da tarde, sete da manhã.
Se tudo desse certo, era uma da tarde, mas era a contagem vinha sendo menos. Ó, uma da tarde é a mais otimista das.
Sim.
Mas... é bem possível que
tenha terminado. Sabe o que eu tava pensando, cara? A tua respiração, quando tu tá em repouso, quando tu tá tranquilo, quando não tem nenhum estresse à tua volta, ela é uma.
Isso.
Quando tu tá estressado em uma situação de risco, a tua respiração é outra. É. Ou seja, tu consome muito mais oxigênio na situação que os caras estavam lá no fundo do mar.
Também um pico de ansiedade, também. Tu vai respirar mais.
Tu vai quase que hiperventilar. Isso. Né?
Tipo... é bem provável que todo mundo sabe do que a gente tá falando, mas é do submarino, né?
A gente tá falando
do
submarino sumido na expedição ao Titanic.
Foram fazer ali uma expedição ao Titanic que era controlada por um controle de videogame.
É uma loucura, cara. Que pena. Bom, vamos aqui abrir os destaques do Pretinho Básico para este 22 de junho de 2023. Para os amigos do Quero Café, para todos os gostos e momentos, é café, restaurante e bar, arroba Quero Café Oficial e Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, arroba Santa Massa. Hoje é dia do aeroviário. Um abraço a você, aeroviário, você que trabalha na malha aérea do país. Hoje também é dia do orquidófilo. Olha que legal, é, adoro orquídea.
Mas
olha,
é a puxa-saquice até na produção, porque esses dias tinha isso, o dia do orquidófilo.
Mas que isso, por que puxa-saquice
esses dias? Parece dia do radialista, tem 12 datas no ano.
Impressionante. Mas é que o tempo tá passando muito rápido, talvez você esteja confundindo com o ano passado.
Talvez seja
o
do ano passado.
Digita no Google aí, por aqui, eu quero ver.
Bota no Google aí, orquidófilo
dia. Skate, o dia do skate ontem ele não pegou.
Não,
tava
foi
em
ontem.
Todos os lugares, em todos os portais. Aí o dia do orquidófilo, porque ele tem que puxar o saco do Fetter, ele
uma
bota.
Uma crítica à produção do colaborador Porã.
Para com essa parada de puxar saco, ninguém puxa saco de ninguém aqui, ninguém, cara.
Não,
aqui
é todo mundo Espinosa, amigo. Só o Espinosa.
Aqui é todo mundo amigo, todo mundo se gosta, todo mundo se quer. Isso. Pô, aliás, tem um recorte maravilhoso, um corte maravilhoso do Pretinho. É de ontem à tarde.
Do Carinho?
Do Carinho.
Sim, parecia um videogame.
Eu saí do meu posto aqui, Porã, nós vamos botar nas redes sociais daqui a pouco, porque ontem eu quis ir às vias de fato com o Rafinha. Eu saí aqui do cockpit. Fui atrás do Rafinha, o Rafinha, por sua vez, que não é bobo, ele saiu do lugar dele, pulou por cima da mesa, achando que eu não ia pular por cima da mesa. E aí eu pulei junto com ele por cima da mesa e a cena ficou maravilhosa. Não,
ficou muito bom,
cara.
Parece o Mário, o joguinho do Mário.
Tu tá vendo esses 6 quadrinhos que nós temos aqui na nossa transmissão, Porã? Eu saí do meu, bem da esquerda, passei por todos os quadrinhos, cara, ficou maravilhosa a cena, cara.
Colégio.
Nós vamos postar daqui a pouquinho esse corte do Pretinho
Básico. Isso é amor.
É amor, é amor. Hoje também é dia mundial do Fusca. O Fusca, cara.
Esse é puxa saquismo de quem, Porã? O dia mundial do Fusca é puxa saquismo de quem?
Porã já teve um Fusca, não tem na vida alguém com mais de 40 anos de idade, mais de, sei lá, 30 anos de idade, que não tenha tido uma situação com um Fusca na
meu
sua
primeiro
vida.
Carro foi um Fusca.
Olha aí, também teve, eu acho que o primeiro carro foi um Fusca.
Eu tive o primeiro carro foi um Fusca, primeira rescisão que eu peguei de um trabalho que
foi
eu
lá
saí,
e meteu um Fusca. Boa, meu pai também, meu pai teve 3 Fusca.
É, quem não teve?
É,
vai. Meu pai teve por muito tempo um Fusca azul que não era, que depois eu vinha saber que não era dele, porque eu não entendia por que que aquele Fusca do pai tem a marca da empresa onde ele trabalha, porque o Fusca era da empresa.
Isso! Era da
empresa.
Boa!
Né? E aí o pai andava aquele Fusca pra lá e pra cá, né? Ele era representante de vendas de um laboratório. E aí, aquele Fusca azul com bagageiro em cima, ia 10 pessoas naquele Fusca no verão pra praia, não sei como é que entrava.
E as malas em cima do bagageiro.
E as malas no bagageiro. E aí, teve uma vez que o pai e a mãe ganharam um Fusca num sorteio desses aí. Pô, um Fusquinha lindo, um Fusquinha creme, assim, novinho, lindo. Eu me lembro de ver uma vez parado na frente de casa aquele Fusca. O que houve com o Fusca, pai? Ó, pai, tem que vender. Tá muito apertado.
Vendeu o Fusca. O carro, especialmente lá nos anos 70, 80, o carro ele era a primeira coisa que a família se desfazia quando apertava a conta.
É,
né?
É verdade.
E a linha telefônica, porque depois também. A minha família vendeu a linha telefônica.
Também, cara. Pá, que loucura.
É uma loucura,
não
cara.
Não tem como ficar na mão com o Fusca. O cara o pega Fusca... o cadarço do tênis e ele consegue fazer o engenho.
Impressionante.
Teve uma vez, antes do Fetter ir trabalhar naquela rádio lá de Canoas, que a gente fez história junto, aquela rádio era uma rádio alternativa, né? E aí, aí eu tava voltando da rádio de noite, me lembro, eu fazia horário das 8 à meia-noite. E eu tava voltando com o meu Fusca ali na BR-101 em Canoas. E uma chuvarada, só passava caminhão e ônibus, e meu Fuca parou, cara. Eu encostei aquele Fuquinha assim, aquele Fuquinha branco, eu disse, puta que pariu, caralho. Nesse dia, agora, voltando pra casa, né, cara, e aí eu fui, cara, eu saí naquela chuvarada, abri ali o motor do Fusca, dei uma mexida assim, tava me transformando no Incrível Hulk, aquele da série dos anos 80, sabe? Que ele começa a pegar chuva assim.
Deu uma mexida no distribuidor, no platinado, cara, assoprou o platinado ali, e o carro andou.
Acionei e fui embora, cara.
Pegou aquele isqueiro que andava, então, porra. Também, foi uma gaiva.
É mesmo. Aquele isqueiro que andava.
Aquele isqueiro que tu andava e deixava lá no 710.
Só pra lembrar que o Fusca foi fabricado em 1938, também serviu de carro de guerra pra Alemanha do Hitler.
Que é uma bomba.
Não, não é uma bomba, cara. Até 1996 no Brasil.
Qual é que era o Itamar?
O Itamar, aquele, né? O Fusquinha do Itamar.
Do Itamar,
é, né? Que tinha as listrinhas preta e amarela, é, aí, assim, ó. Verde e amarela.
Verde amarela.
Verde amarela. Verde amarela. Amarela. É, verde amarela, né, porra? E Fusquinha do Itamar, Itamar, presidente do Brasil. Exato, verde e amarela. Itamar. Tá bem, vamos em frente aqui porque está de aniversário hoje a feiticeira. Ah. A feiticeira Jona Prado fazendo 47 anos. A cantora Joelma. A cantora Joelma está fazendo 49 anos. O cantor Péricles está fazendo 54.
Sequência maravilhosa.
Também tem uma história com o Péricles. Também tem uma história com o Péricles. Tem uma história com o Péricles no corredorzinho aquele do planeta.
Vai contar todas as histórias que tu tem com todo mundo, Porã. Ah,
eu quero aproveitar o meu tempo de programa.
Porra, tu já tem um programa só teu às 5 da tarde pra fazer aí, Porã.
Tem, mas é diferente. É diferente.
Tá, então fala da Joelma,
pô. O Péricles, desculpa. O Péricles, ele é grandinho, né? E eu sou grande também, né? Só que eu já fui maior. E aí, levando o Péricles, acho que naquela época ainda era Exalta Samba, Exalta Samba.
E o Péricles já foi menor.
O Exalta Samba, daí aí eu tava no levando a banda, entrevistando o Péricles no corredorzinho do planeta aquele, que ele é estreitinho, né? Daqui a pouco eu e o Péricles travamos, assim, né? Tipo,
os dois gordinhos. Quem passa primeiro?
Olhei, Péricles, vai tu ou vai eu?
Não, o Péricles deve ter pensado, vou eu, né, gordo? Porque, porra, eu que vou subir no palco.
Eu sou o artista,
cara. Quem tu é aqui, cara?
Vou eu. E com a Joelma, porra, não tem nenhuma história com a Joelma.
É, infelizmente não, gostaria de ter.
Fica pro ano que vem. Cindy Lauper, a cantora, tá fazendo 70, Cindy Lauper. Caramba. Eu sigo a Cindy Lauper no Instagram e ela é muito querida, muito divertida. Meryl Streep, maravilhosa.
Maravilhosa, número 1.
Número 1, atriz, fazendo 74 anos.
Mais uma melhor que o Denzel Washington.
Quanta gente nasceu hoje? Tonico Pereira, ator brasileiro, fazendo 75 anos. E o Ivo Holanda.
Oi,
Ivo Holanda. O Ivo Holanda é o cara das pegadinhas do Silvio Santos, tá fazendo 88 anos. O Ivo Holanda.
Apanhou mais que o Rafinha.
Que loucura.
Mas nem é engraçado.
Tô chegando lá.
Câmera escondida e volante.
É engraçado, é engraçado demais. É engraçado demais.
Genial, cara.
Nosso ouvinte, Evander de Brum Carvalho. Autônomo de São Borja, tá fazendo 25 anos e não, Porã, ele não.
Ele tem até o Carvalho no nome, né, cara? É de São Borja.
Que tem autônomo, Carvalho, né? A ver autônomo com a parada.
Carvalho, autônomo, viaja por aí.
Debrum. Mas não, vamos acreditar na audiência. Se ele diz que não, não.
Vamos aliviar ele, Feta. Ele não vai estar mentindo pra nós.
São Borja é tranquilo, né?
Muito bem, vamos em frente aqui com os destaques do Pretinho Básico. 1h20. Pai leva filho a manicure após professora dizer que pintar unhas é para meninas. Ah, professora, a senhora ainda tem tanto a aprender.
Ai, que maluco.
Vamos aí, abre pra nós, Rafa Gomes.
Desde os 15 anos.
Porque nos Estados Unidos, Los Angeles, o Christian Shehart, ele diz que o filho dele chegou em casa, o filho dele tem 5, 6 anos, idade primária, assim, e disse, ah, papai, a professora me ensinou que pintar unha é coisa de mulher. E aí ele olhou e disse, não, tua professora te ensinou errado. Ele, não, mas a minha professora me mostrou que só as mulheres estão com as unhas pintadas. Eu nunca vi nenhum homem com a unha pintada. E aí o Christian pegou e falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos eu e tu na manicure.
Boa.
E aí foi o pai e o filho, foram levar o pai, pediu pra fazer a mão e o pé. O menino também queria brincar de pintar as unhas e falou, não, vamos pintar as unhas, todo mundo vamos pintar. Filho, que cor tu quer pintar? E aí viralizou o vídeo no TikTok, assim, ele virou... por ser um pai mais desconstruído, assim, menos... Deveria ser normal, né? Mas é menos normal do que a gente imagina. E aí o Christian ganhou milhões de seguidores. O menino pediu pra pintar de rosa as unhas. E o pai disse, ah, eu também quero minhas unhas de rosa.
Ah, que beleza.
Vamos brincar e vamos pintar os dois as unhas de rosa. E eu quero o pé e a mão. E o menino falou, eu também quero o pé e a mão, então. E aí viralizou a professora. O colégio tá sendo cobrado pelas falas da professora. Uhum. Que teria dito que tal coisa é de menino ou de menina. E o pai tava ensinando, assim. Então o pai tá viralizando, contando pro filho dele, que tem entre 5 e 7 anos ali, as coisas que tanto meninos quanto meninas podem fazer, mas que as pessoas dizem que é de menino.
Sim.
Então ele faz com o filho dele.
Essa, cara, é a mentalidade. Perfeito. A mentalidade retrógrada das pessoas, né? Que não entenderam que as coisas andaram, o mundo evoluiu. As pessoas, todas elas, cara, independente de ser homem ou mulher, elas podem fazer o que bem entenderem. Elas podem fazer o que bem entenderem. Pô, acabou. Rafinha, tu gosta de pintar unha?
Não gosto.
Mas tu respeita quem pinta?
Claro.
Então tá tudo certo.
Aí, já pintei
com a Lívia. Esse é um exemplo, olha aí. Tá tudo bonito. Elon Musk chama Mark Zuckerberg pro ringue.
Aí é bonito.
E a luta pode acontecer em Las Vegas.
Ah, o Mark Zuckerberg vai ganhar porque ele é muito bom no jiu-jitsu. O Mark Zuckerberg
é faixa preta no jiu-jitsu.
E o outro é... Quase veio de novo.
Abre aí. Abre aí, rapaz. Eles vêm se alfinetando já há alguns tempos, justamente por serem concorrentes direto agora, né? O Elon Musk, dono do Twitter, e o Mark Zuckerberg da Meta, que é do Facebook, do Instagram, do
WhatsApp. É que tem uma treta aí que o Zuckerberg andou declarando publicamente que ele vai fazer um aplicativo, uma rede social pra tipo o Twitter, que é melhor que o Twitter.
E ele vai conseguir. Muito provável,
com certeza.
Provável ele vai conseguir.
Ele foi matando uma por uma, né? E aí o Elon Musk, por conta dessa treta, disse, ah, já que quer tanto bater de frente comigo, vamos bater de frente os dois num cage, né? Numa gaiola.
Cage.
Do UFC. E aí o
Mark Zuckerberg, das loucas.
Isso, e aí o Mark Zuckerberg respondeu o tweet dizendo, me passa o local.
E manda o endereço.
Oh, coisa linda.
E aí o Elon Musk...
Foi mais ou menos
inglês assim, é mais legal. Então,
É mais legal. Desculpa, em inglês é mais legal o que ele escreveu. Send me location.
All right!
E aí, o Elon Musk fez a tréplica.
Não, tá aí a Mr. Jagger, tem que abrir esse, uma oddzinha desse troço. Verdade,
e aí cara. O Elon Musk fez a tréplica. Octógono, Las Vegas.
Oh my God!
Ah, tá louco. Então, imagina, cara.
Que loucura. Já vão transformar num evento, já vão ganhar mais uma
grana. Vão sair amigo e vão jantar depois.
Vão fumar um depois.
Mas é bom salientar isso aí que vocês falaram, né? O Mark Zuckerberg tá jiu-jitsu.
Claro, há horas.
E é faixa preta. Não, e ele começou a competir esse ano. E ele já ganhou duas medalhas, uma de ouro e uma de prata. Imagina. Na primeira competição dele.
Tá, mas sem essa informação de jiu-jitsu, eu apostava no Elon Musk.
Tá louco?
Por quê? Porque tem cara de doido. Né? O Mark é mais sereno.
Não,
o
Elon Musk parece de doido. Aí que tá na frente. O cara que menos,
é mais jovem.
Que menos se manifesta, assim, é o cara que vai te liquidar em dois palitos.
Geralmente é o cara que não.
Cão que muito late não morde.
Sou tipo, é tipo tu.
Eu não quero monopolizar o programa, Alexandre.
Tu já monopolizou, Porã.
Eu não quero monopolizar, mas eu lembrei de uma história. Desculpa, no lugar onde eu morava. Porã.
Ah, outro
no
eu.
No lugar onde eu morava na. Na
Porã, mais um eu no programa. Porã. Não bastava o Rafinha com eu. Agora é o Porã, eu.
Vamos lá. Eu dei uma recuada.
Se fosse tu, daí seria tua casa, não seria minha.
Mas é que eu não fico falando de mim e das minhas coisas no programa.
Se tu fosse educado, Porã, tu deixaria a Rodaica falar que ela tá voltando de férias hoje.
Então, tudo bem, eu não vou falar nada.
Se ficar puto é pior.
Ela não estava falando, então não a interrompeste. Então tu pode falar, Porazinho.
Como tu és o âncora do programa e apresenta esse programa brilhantemente há 16 anos conduzindo esse programa, eu vou aceitar. Então, esse negócio do cara que fica mais quietinho é o cara que vai te liquidar. O Rafinha tá totalmente certo. Eu morava lá perto do viaduto da Silva Sol em Porto Alegre até meus 14 anos, né? E ali naquela região tinha um cara que era o Sardinha, que era o terror da gente, da nossa gurizada. O Sardinha chegava dando uns gritos na região. E a gurizada saía correndo porque o cara ia nos pegar, entendeu? Aí um belo dia esse Sardinha ficou nosso amigo, jogava o futebol com a gente, era o velho que jogava bola com a gurizada. Só que naquela mesma região tinha um outro cara que ele era muito discreto, que ele era o Marcelinho Guspidor. Só viu o Marcelinho fazendo o quê? Guspindo no chão. Catarrando e guspindo. Né? E jogava uma bolinha de vez em quando com a gente. Um dia, no futebol, o Sardinha, esse escandaloso, ele foi e desafiou o Marcelinho Guspidor. Cara, o Marcelinho Guspidor, ele só deu aquela guspida, sabe, Feta? Quando tu cospe, quando era maloqueiro de rua, era assim. Cospe, passa o pé em cima e já saiu dando. Saiu guindando.
Timing.
E o outro cara simplesmente foi humilhado na frente da gurizada. O Marcelinho Guspidor, discreto, cagou o outro a pau.
Lembrando...
E nós depois perdemos o medo do Sardinha.
Sim, lembrando que esse programa é totalmente contra a violência. Nós somos contra a violência aqui, sim, senhores e senhoras. A não ser que seja necessário.
Tipo, ontem às 18.
Aí nós somos muito a favor.
O programa da UMA é contra a violência.
Porque tem coisas que só se resolvem com um soco no dente,
cara. Na boca, assim.
Não adianta. Eu não tenho o que fazer.
Vagabundo, né? Vou dar no olho pra ficar roxo.
Eu quero aproveitar que eu tô longe.
Claro, Porã. Pode falar mais um pouquinho, Porã. Não tem problema.
Me dá uma porrada. O personagem Porã de óculos é eloquente.
Ele é poente. Pode até cortar meu microfone, né? Mas uma porrada eu não vou tomar com essa mãozão, essa mãozona aí. Eu tenho medo, tenho medo.
Tá. Aí o vai falar de novo, Porã?
Eu lembrei, cara, de mais
puta que pariu.
O Sardinha tinha um japonês. Não tinha um japonês, cara.
Cara, atrapalha o Roda Viva, cara.
Ah, Porã, por favor, cara.
Pensa aqui, ó. Tinha um japonês que tinha uma lotérica na esquina ali da Protásio com a Silva Sol. O japonês tinha uma lotérica, tá? O japonês, ele era meio manquinho, assim, né? E aí o japonês tinha fama na região de ter fechado uma pastelaria, que a pastelaria ele fazia com carne de rato, né? A pastelaria do japonês.
Mas é só coisa boa.
Tinha essa fofoca na região. E aí o Sardinha, esse maluco, ele gritava na porta da lotérica do japonês: "Mata ratão!" E saía correndo. E o japonês banquinho saía.
E um dia o japonês pegou ele, não?
Nunca pegou, puta, nunca pegou.
Puta que pena,
as coisas da infância que o cara nunca esquece,
velho. Esquece, é verdade.
Era um outro mundo.
Uma e 27, acabou aqui com o quadro. Acabamos com o quadro Destaques do Pretinho. Tudo já foi dito, inclusive porque também o submarino, que era o próximo destaque, a gente já entendeu, já veio a notícia ali do Globo.
Atualizando ainda,
né? Que o submarino não foi encontrado. Explodiu. Pior do que isso, talvez possa ter explodido, porque foram encontrados destroços no fundo do mar. Então agora a gente passa a dar voz para nossa audiência, pretinhobasico@atlantida.com.br. Vai falar a influenciadora e comunicadora Rodaica. Ufa,
ainda bem, se tu chama o Porã, nós vamos largar, né?
O Porã já falou, o Porã pode até sair se quiser hoje. Já falou, já, os 5 minutos de programa que ele precisa ocupar, ele já
volta no final.
Os 28, eu diria.
Vamos ver aí, Rodaquinha, bota o
olá, Rodaica e Pretinhos, eu me chamo Pamela e eu e minhas colegas do curso de enfermagem aqui em Santa Catarina ouvimos vocês direto. Eu e minhas amigas descobrimos que para saber qual é o homem ideal, basta compará-lo a um carro. Segue o checklist abaixo para as gurias encontrarem a resposta sobre o homem ideal.
Olha, que interessante.
Número 1. Verifique o interior. Não se iluda com o design. Número 2. Verifique o ano. Quanto mais novo, mais chance de ter problemas. Número 3. É estável ou balança quando se depara com qualquer curva?
Boa metáfora, hein? Boa metáfora, hein?
4. Possui os dois faróis rebaixados? Número 5. Possui longa alavanca de câmbio?
Aí, ó.
Número 6. Mais importante ainda, o câmbio tem boa durabilidade ou deforma-se com facilidade?
Aí ferrou
o Gomes.
Número 7. É movido a álcool? Nem pensar, né, minha amiga?
Ah, não, aí perdeu boa. Aí
perdeu a maioria.
Pretinho perdeu inteiro.
Pretinho já foi. Número 8. O motor mantém temperatura constante ou esquenta rapidinho, percorre uma pequena distância e logo morre ali em seguida?
Perdemos, Léo.
Número 9. Leve para um test drive. Se o homem passou em todos esses testes e te agrada, lembre-se, antes de comprá-lo, alugue-o em uma locadora por 1 ou 2 meses. Pois nesse período você pode se surpreender. E aí, se não gostar, é só devolver.
Boa.
Barbada.
Né? Bem fácil.
Facinho. Muito boa essa aí, hein?
É boa mesmo.
Muito boa essa aí.
Foi a Pamela que mandou e as amigas enfermeiras lá em Santa Catarina. Ah, beijo, legal, gurias.
Por falar em enfermeiras, linda, não sei, tu tava de férias e tu não soube de algumas coisas que aconteceram aqui no programa.
Hit do programa.
O novo
aconteceram coisas no programa e essas coisas envolvem enfermeiras, é isso?
Não necessariamente enfermeiras.
Não é nessa hora.
Não,
é saúde.
Gente, enfermeiras é só uma parte.
Exato.
É enfermeira, é médico, é técnico. técnico, né, em enfermagem.
Deu merda, é isso?
Que pessoas que houve? De hospital. É que nós recebemos um e-mail de uma pessoa dizendo que o Rafinha provocou, na verdade. Não,
eu falei que é um bom lugar, um dos lugares que mais se trai, óbvio que é o hospital.
É o hospital.
E aí estourou a caixa.
E aí começaram a abrir a caixinha, longe, né? Entendeu?
Grey's Anatomy, né, Rodaica?
Mas, Rodaica, ao contrário das outras vezes, as pessoas mandaram e-mails dizendo que o Rafinha tem razão.
Isso surpreendeu.
É inacreditável. A gente não para de receber caso de relacionamentos em hospitais.
Só que agora... Mas
pessoas
agora...
que estão dentro e que verificaram isso na prática.
Inclusive pessoas que...
Mas eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu acho que isso ocorre em tudo quanto é lugar.
Mas é aí que eu queria chegar. Porque agora a gente tá recebendo e-mails de pessoas que trabalham em prédios comerciais, escritórios de advocacia, colégios, empresas de comunicação. Agora a galera abriu a caixinha. Agora o troço vai ficar legal. Vamos ver aí, Rafinha, tem uma pra botar pra nós?
Claro que sim, Fetra. Boa tarde, Pretumbras.
Fazia tempo,
hein? É perceptível que nos últimos programas a paciência do Fetter vem despencando de maneira meteórica. O cansaço causado pela desordem.
O cansaço causado pela desordem.
Ah, acertou é maravilhoso, em cheio, cara.
Isso é quase uma frase da música Os Titãs.
Onde é que há desordem?
Quem quer manter a ordem?
E a falta de noção dos participantes, aí entre parentes, principalmente do DJ Dedeira e o Léo Oliveira, cada vez mais. São interrupções, falta de respeito, conversas paralelas e até mesmo uso do celular durante o programa. Com isso, o âncora, que conduz brilhantemente o programa há 16 anos, beira o colapso. Fetter, entendo que existe o horário destinado aos patrocinadores, mas como vários outros ouvintes, venho todo dia acompanhar esse programa justamente por essa desordem maravilhosa. Rafinha falando asneira, o Léo não cala a boca, o Porã acenando para os funcionários. E não dando a mínima para o material e leitura. O Lelê com os comentários de velho dele. Enfim, isso é a mais pura essência do PB. Lembro
dos programas. O mais puro suco de Pretinho
é
básico.
É o suco de Pretinho dos programas mais antigos, onde todo mundo falava ao mesmo tempo, cantavam e faziam uma algazarra o programa inteiro. Isso faz o programa ser único e tão divertido, deixando o dia de cada ouvinte mais leve. Não mudem isso, rapaz. É bom demais. Amo vocês. Acompanho vocês há um tempão. Um abraço a todos, em especial ao DJ Palichol. Obrigado. E ao Eterno Magro Lima, quem mandou foi o Jefferson de Gaspar, querido.
Muito bom.
Obrigado, cara. Jefferson.
26 para as duas. Se tu curte novos desafios, aprecia sair da zona de conforto, curte apostar e já conhece o Mr. Jack, te liga nessa aqui. Desde 2020, o Mr. Jack vem conquistando muito espaço, espaço absoluto no mundo das apostas. E por isso, tá lançando nesse ano a campanha Onde Tem Desafio, Tem Mr. Jack, que é estrelada pela Miss Jack, que é a Débora Seco. Você confere tudo sobre a nova campanha no YouTube, MrJack.bet. Aliás, no YouTube é MrJackBet. E no blog do Pretinho, no site da Atlântida. Desafie-se no MrJack.bet. Pô, se você tá afim de ver o ônibus maravilhoso do Mr. Jack, tá ali nos meus stories. @realfetter, dá uma olhadinha ali. Baita
bus.
E aí, pô, eu não pude perder a chance, né? Desafio, aqui tem desafio. Pá, bazan, eu botei desafio. É o trânsito de Porto Alegre.
Também.
O maior desafio é o trânsito de Porto Alegre.
Dá pra fazer uma pezinha. Quanto tempo cada um leva pra chegar?
Impressionante. Vamos ver aí, ô, meu querido Léo Oliveira. Abre uma pra nós.
E o sujeito tava lendo tranquilamente, eu vou na piadinha aqui, tem que estar me olhando rindo já, mas...
Não, é que eu gosto...
Cara, vai na piada, para sujeito... de encher o saco do cara, velho, o cara não tá te fazendo nada.
Não, peraí! Recortem isso! É isso?
É isso? Cara, o cara não fez nada,
eu
velho.
Eu não fiz nada.
Pega o teu material e lê teu material. Pá. Sem implicar com o teu colega, com o coleguinha.
Eu ia ler o material, só
então
isso.
Então lê o material.
Eu vou ler o material.
Por favor, leia o material.
O senhor me perdoe?
Mas total. Pode ler o material. Lê o material. Agora pode ler o material. Isso.
Hoje ele não dá. Eu não sou gagalhão, eu sou educado. O jeito tava lendo tranquilamente o seu jornal.
Quando eu não tô entendendo, desculpa.
A Rodaica não ouviu
o sujeito estava lendo
tranquilamente o seu jornal.
Quem sabe o Fetter lê a piada.
Não, ele pediu pra eu ler a piada, segura. O sujeito tava lendo tranquilamente o seu jornal quando a mulher lhe dá com a frigideira na cabeça. Ele, que isso? Isso? Ô, maluca! E ela, isso aqui é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da tua calça com o telefone do Natal de Marilu.
É o recente?
E ele, ah, querida, que foi o dia que eu fui na corrida de cavalo? Marilu é o nome do cavalo que eu postei, ó. Isso aqui é o número da aposta. O Lê ficou ali, desculpa, ficou meio sem graça e tal, e saiu fora. Meia hora ela voltou e deu outra porrada. Ele, quem que foi agora? Quem que houve? Aí ela falou, teu cavalo tá no telefone.
Eu gostei que a mulher tenha a voz do Marcelo. Não,
não, igual, a voz igual.
A voz do Marcelo.
Eu acho que a gente tem que falar novamente, Fetter, pro Léo, que ele tem que acreditar na piada.
Tem que acreditar mais. Não, e mais do que isso, porra, mais do que isso. Vem, vai o feedback. Léo, tu é um cara maravilhoso, tu é um roteirista brilhante, tu é um stand-upper especial. Tá timing. Ah, para, segura, deixa o cara pensar, deixa o cara imaginar a cena lá do outro lado. Ah, mulher, tô pum, frigideira na cabeça.
O costume do stand-up, que tem que ser mais rápido.
Exato, tô ligado.
Quer se livrar,
tô ligado, desculpa, não sei, me perdoe aqui. Tamo bem, tamo bem. Pelo menos hoje à noite tu vai dar show lá no palco do Povo.
A gente espera ao menos isso lá, né?
Sobre traições no ambiente de trabalho. Posso botar aqui?
Ah, o negócio tá rendendo, então.
Tá muito. Boa noite.
Boa noite.
Boa tarde.
Boa noite.
Boa tarde. Por favor, peço que não me identifiquem e gostaria que o Fetter contasse essas histórias e, por favor, não interrompam na hora de sua narrativa.
Olha.
Não é só em hospital que rola traição, não. Escritórios de advocacia também acontece de montão. No horário do almoço e até mesmo nos cantos do escritório.
Ai, agora me deu ruim.
E principalmente por quê?
Minha menina é advogada, né,
Fê? Ela trabalha num escritório?
Sim.
Que é o dela.
Mas não era pra interromper, né? Vamos seguir. Desculpa,
Bom, obrigado.
Desculpa, Rodak.
Escritórios de advocacia também acontece de montão e principalmente nas festas de fim de ano. No meu escritório, sempre que uma advogada saía pra almoçar, o meu colega saía logo em seguida. Ela era casada. E umas colegas então começaram a deduzir que algo poderia estar acontecendo onde? Nas escadas do prédio. No dia seguinte, as colegas ficaram na escada com a intenção de pegá-los no flagra. E adivinhem, lá estavam eles, a advogada e o colega, envolvidos em um momento íntimo e apaixonado nas escadas do edifício.
Intimação.
Com a descoberta em mãos, elas desceram as escadas correndo e a fofoca já havia sido enviada. O encontro secreto nas escadas do prédio se tornou um tópico de conversa e especulação, adicionando um pouco de emoção e intriga ao ambiente de trabalho. Já vai acabar, só tem mais uma folha inteira. No mesmo escritório de advocacia onde eu trabalho, tem uma rotina semanal para os funcionários. A maçoterapeuta.
Pá! Olha!
Duas vezes por semana ela vai ao escritório para proporcionar sessões revitalizantes de shiatsu.
Isso é bom.
Com duração de 20 a 25 minutos. A maçoterapeuta era casada com um outro maçoterapeuta. Em um determinado dia, ela fez uma indicação inesperada para uma advogada do escritório, uma mulher muito bonita. Aí entra em parênteses, gostosa pra caralho. Quem é que escreve aqui? Bom, não se identifica, é homem pelo jeito?
Não.
Não? Mulher? Não. É uma mulher que escreve aqui? Bom, a mulher diz então que a outra advogada não gostou pra caralho. A advogada aceitou e então decidiu experimentar a massagem do marido da maçoterapeuta. Com o passar dos dias, um boato começou a circular pelo escritório. A maçoterapeuta descobriu que seu marido maçoterapeuta estava tendo um caso com a advogada que ela havia indicado.
Ei.
A notícia se espalhou rapidamente, transformando-se em uma fofoca daquelas boas que tomou conta do ambiente de trabalho. A situação era um verdadeiro frenesi, um furacão de emoções. Às vezes as duas se esbarravam no corredor do escritório. O encontro era explosivo, com discussões, gritaria e xingamentos.
Eita, nós!
O casal de maçoterapeutas se separou. E o cara casou-se com a advogada. E hoje eles têm até filho. A advogada não trabalha mais no escritório. Entre outras situações, as festas de fim de ano desse escritório são as melhores. Bebem até acabar. Do cartão. Bebem até acabar a noção. Às vezes se pegam na frente de todo mundo. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Maurício, que é casado, na frente de todos. O advogado, que também é casado, bebeu todas e deu em cima de todas as colegas e ficou com uma que também era comprometida.
Que baita escritório.
Que baita escritório é esse?
É isso, é que tem empresas mais emocionantes, né, cara?
Ah, tem, cara.
Porra, velho,
tem.
Olha aí, cara. Tem.
Carnaval.
Que loucura isso daí, velho.
Que loucura, cara, que loucura.
Acabou?
Acabou, acabou.
Eu tenho uma teoria.
Acabou, vamos ver.
Eu acho que quando se trata de pessoas casadas buscando relacionamentos extras, vou chamar assim a traição, é muito comum que busquem no ambiente de trabalho. Primeiro, porque não tem uma vida social que não seja com a sua esposa ou com seu esposo, né? Afinal de contas, publicamente as pessoas são casadas, frequentam os eventos juntos, dificilmente alguém vai sair para fazer uma festa sozinho. Aliás, quando acontece, é a festa da firma e dá nisso aí que aconteceu no escritório. Então, o que sobra? A convivência com colegas de trabalho e afinidades que vão surgindo por conta dessa convivência. Perfeito. E mais do que isso, a cumplicidade de quem também é comprometido e vai encontrar naquela pessoa um parceiro para mentir numa boa. Puta, né? Para não virar um Neymar da vida, né? Para não ter a sua história exposta depois.
Tô contigo.
Então, é muito comum que o ambiente de trabalho seja propício para esse tipo de relacionamento, porque tá todo mundo pianinho. Todo mundo tem um rabinho preso, entendeu?
Perfeito, perfeito.
E aí fica todo mundo naquela situação ali. Agora, que lugar de merda, desculpa a palavra, trabalhar.
Ai, que loucura, cara.
Se a pessoa não conseguir na sua vida ter uma organização para dispensar uma atenção pro trabalho, uma atenção para casa, né, para família, para energia sexual e assim por diante, tudo isso ser misturado no teu dia, no teu ambiente de trabalho, bah, que vida bem ruim.
É que eu acho que tem uma situação, que assola a humanidade, tá? Eu tô falando de todo mundo durante todos os tempos. É, que é a mochila.
A monogamia.
Né? É a mochila do tesão. E aí, quando tu mistura a tesão com o poder, né? E aí, no caso, pô, são pessoas que têm poder. Médicos, enfermeiros, né? Advogados.
Massoterapeutas.
São pessoas que têm poder.
Comunicadores.
Né? Comunicadores, querido. É difícil, cara, porque eu acho que muita gente, eu não sei dimensionar esse percentual, mas muita gente tem o sexo na cabeça em primeiro lugar. Depois vem o resto.
Isso é triste, cara.
A gente teve aqui já no programa alguns integrantes assim.
Não é triste, eu acho
tratamento,
ótimo. Não sabe usar na hora certa.
É isso, não sabe usar. É aí que eu queria chegar, não sabe usar.
Eu fico te perguntando, juro pra vocês, sempre que esse papo vem no programa, a pergunta que eu me faço
vamos falar mais, então.
É tão óbvia que eu não consigo entender como todo mundo não pensou nessa mesma coisa. Venham comigo.
Vamos ver.
O cara tem a mochila da tesão. Tá. O cara precisa transar o dia inteiro e ele só pensa em sexo. Inteiro, né? O cara só vai ser feliz transando com uma porrada de mulher. Por que que esse infeliz se casa? Mas por que que ele se casa?
Mas peraí um pouquinho, tu tá falando de homem e mulher,
né? Eu tô falando... Ok, vale pra mulher também. Vale. Mas eu acho que o homem ainda tem isso mais, sabe? É uma necessidade maior, é uma cabeça que não pensa no lugar certo.
É, verdade.
Aí o cara vai lá e casa. Duas, né? Era tão mais fácil não casar e se relacionar com todas... Sabe por que que não conseguem? Porque são frouxos, são cagalhão, são fracos.
Cagado.
Não conseguem ter uma vida sozinho e dar conta de tudo. Daí precisa do escoro ali da mulher. Aí não consegue viver sem mentir, precisa mentir. Daí quando mente, mente de novo e mente em cima e mente outra vez, porque tem que sustentar a primeira mentira. Cara, é uma vida muito ruim que a maioria dos homens tem. Não casem, não cometam o primeiro erro. Vão sair na rua e vão pegar todo mundo que tiver disposto a dar pra vocês. Acho que vão ser poucas, porque, tipo, não sei, né, até que ponto também as mulheres...
O problema é isso, Rodaica, quando tu tá no determinado mercado, tu tá no capital aberto, por exemplo, no mercado, não é tão fácil.
Capital aberto.
Não é assim, né? Tu tá no capital aberto, tá todo mundo ali, blá, 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 blá. Aí daqui a pouco o cara tá ali, sem ninguém. E aí o cara resolve casar. O cara resolve casar, começa o mercado a oferecer oportunidades de investimento, né? Que são muitas vezes furadas, sem retorno nenhum. Claro. Mas o e cara o se arrisca cai porque
nessa, armadilha.
Aí no fim da conta, risco perde dinheiro. Perde dinheiro.
Sério, é um assunto muito irritante.
É muito irritante.
Mas eu acho muito triste, Rodaica. Eu acho muito triste.
Porque a maioria
do tempo. Vão se deitar no mato, sabe? Vão se coçar, vão ter um problema na vida.
Que ouvem esse programa, não traem. Inclusive, a gente vai fazer de novo o desafio do celular. Celular aberto agora pro seu parceiro.
Ah, não, ninguém. Ninguém tem culhão. Ninguém tem culhão.
Vamos lá que tá na hora.
Legal do Gomes aqui.
Ninguém tem.
Vamos lá, amor. Não é uma questão de culhão. Eu acho que é uma questão de privacidade. É diferente. É diferente. Porã, vamos fazer o seguinte hoje. Quando tu chegar em casa, Porã, tu entrega teu telefone pra Ana.
Isso. A minha mulher tem minha senha.
Aí é bonito. Aí é bonito,
Porã. A minha também.
Muito bom. Sensacional. Pode
olhar a hora que ela quiser.
Tá ótimo.
Não, mas a Rodaica matou a charada. Se for trair, traz só com gente casada. Que aí fica isso, não é isso,
Rodaica? Não, eu não dei esse conselho. Que é pra mentir junto. Eu só falei sobre a minha teoria de escolher parceiros no ambiente de trabalho. Não, pela comodidade, Rafinha, porque tá todo mundo na mesma situação. Resumi, né?
Ele só adaptou pra necessidade dele, entendeu?
É tipo assim. Nós estamos adaptando pra necessidade dos ouvintes.
Dos ouvintes, tá, não,
que
claro.
A gente não precisa mais disso, né?
Ele interpretou de tudo que tu disse, ele concluiu que... Bom, então a mensagem que a Rodaica manda é essa. Só traia com gente casada.
Isso. E aí não tem problema nenhum, tá, pessoal? Porque daí, se por acaso a história vazar, vocês podem fazer um pedido de desculpas. E tá tudo certo. Pode ser público, inclusive.
Mesmo que a mulher esteja grávida, né,
Rodaica? E tá tudo certo, não tem problema. É só pedir desculpa.
O Neymar fez errado.
Que imediatamente, quando tu pede desculpa, não aconteceu. Olha como é bom o universo.
O Neymar, ele fez errado porque... apagou tudo. Primeiro, né, Rafinha, tá no código de ética da traição que tu mesmo brilhantemente construiu.
Junto com a tua construção, né, Porã?
Que não se trai mulher grávida.
Não se trai. É inadmissível.
É mandamento número um.
Não, isso aí é...
Nem o pretinho.
Aí foi o Neymar que perdeu todas as fichas pra mim.
Eu não sei como é que um homem que trai vai passar 9 meses sem trair a mulher, porque é o tempo que dura a gravidez. Então acho muito difícil isso se dar na prática. O Neymar apareceu porque é o Neymar e porque é muito boca aberta. Mas isso acontece em todas as famílias, né, gente?
Mas ontem a gente ficou comentando aqui os comentários, cara, no post do Neymar. É um negócio assim,
ó. Dá vergonha.
É inacreditável.
Parece que ele foi eleito o melhor do mundo.
É, exato.
É parabéns, é isso aí.
Tu é grandão, tu é pica.
Agora, tu quer conhecer o ser humano? Quer conhecer o ser humano? Tu vai nos comentários de um post polêmico. É ali que tu conhece o ser humano. Cara, é impressionante as coisas que as pessoas falam, cara. Porque a internet, ela parece que o cara tá escondido. Parece não, né? O cara tá escondido atrás de uma assinatura eletrônica, de uma assinatura digital, que não, né? Muitas vezes fake. E ele pode botar pra fora o que ele tem dentro da cabeça dele.
Mas aí ele mostra quem ele é, que é o que tu acabou de falar. Né?
Exato.
Aí é o que o cara
mas muitas vezes sem ele se revelar.
Foda, não, sou foda.
Eu gostei dessa tática do Rafinha, que ele pega uma frase tua e repete
não,
de outro jeito.
Não, não, é uma grande
com propriedade. Com propriedade.
Ele ressignifica.
Ressignifica, exato.
É o cara que vai apresentar. Eu citei o Fetter. Foi aí que tu falou.
O trabalho em grupo e não sabe bosta nenhuma, repete o outro falou.
Isso é o mas com bastante convicção.
Segura a cartolina aqui.
Com bastante convicção. A vida é assim, Léo.
Que loucura. Vamos fazer o show do intervalo e a gente volta rapidinho com o Pretinho Básico, 11 minutos para as 2 da tarde.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Em russo, a palavra vermelho também significa bonito.
Eu não entendi o que ele falou.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Não era pra estar ali, isso aí o cara deixou lá porque ele quis. Estamos de volta com o Pretinho Básico. 5 minutos para as 2 da tarde. Ontem a gente tinha uma missão no fim do programa das 6 de ontem, que era buscar uma grana para um menino de 12 anos chamado Theo, que tá com... tem uma síndrome chamada FIRES. né? Se não me engano, água, que é uma isso, síndrome.
Febre constante.
Isso, é a síndrome da febre constante. Esse menino, ele tá internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, saiu de Floripa e foi para São Paulo para seguir o tratamento, entubado. Ontem era aniversário do menino e nós tínhamos a missão de buscar R$200 mil para melhorar a qualidade do tratamento deste menino. Até agora nós temos R$190 mil, é isso, Rafa Gomes? Isso. Então a gente podia pedir para nossa audiência agora, nesses últimos minutos de Pretinho, que fizesse uma força-tarefa para juntar R$10 mil que estão faltando para melhorar a vida do menino Theo, que é filho de ouvintes nossos de Santa Catarina. Então, se você puder fazer isso, qual é que é a vaquinha, Rafa?
É, todos pelo Theo, mas para achar mais fácil,
ainda tá nos ainda stories, tá do, nos Pretinho?
Stories do Pretinho, tá? Tem o arroba do menino, que é Theo Stupskos, T-H-E-O, Theo, já Stup com S mudo, S-T-U-P-P, já acha o menino, Theo. E aí tem o link ali no arroba Pretinho Básico, direto da vaquinha. Vaquinha todos pelo Theo. Tu encontra lá direto no site do Vaquinha, onde tu vê que tu tá com 92%, 93% da vaquinha completa. Então a gente precisa da reta final.
R$10 mil. R$10 mil. Se 10 mil ouvintes do quase milhão que tá nos ouvindo agora, cada um colocar R$1 ali, um pix de R$1, a gente mata essa charada rapidinho e já faz a família do Theo mais feliz e tenta ajudar nesse tratamento. 3 minutos para as 2 da tarde. Vamos te ouvir mais um pouquinho, Rodaica.
Ah, pra variar, são aquelas histórias. Vou ler uma curtinha aqui, tá. De quê?
De quê? Traição. De quê? Não é possível. Para de mandar essas paradas pra Rodaica, Rafa Gomes.
É, cara. Minha mulher me traiu com o meu melhor amigo.
Olha que safada.
É, minha mulher me traiu com o meu melhor amigo.
O cara que
pediu mulherada de hoje em dia,
Rodaica. Somos nós.
Deve ser veterinária. Eu descobri e fiz o quê? Fui lá confrontar os dois.
Não, é possível. Não acredito aí, hein?
O cara não pode. Sabe o que ela fez?
Coragem. Negou.
Ela me pediu desculpas e disse que me amava.
E fez um post no Instagram.
Eita!
O que que eu fiz? Eu me afastei do meu melhor amigo. Eu perdoei a minha mulher.
Meu pai!
Olhei fundo nos olhos dela e percebi que havia verdade no que ela estava me falando.
Isso!
Isso! Isso aí, Bumba!
É isso!
Se fosse o contrário,
cara, vocês não acreditam.
Tudo defendendo o macho aqui.
Não!
Se fosse o contrário, tá tudo defendendo o macho aqui.
Eu tô contigo, achei demais. Tão rindo
porque é o cara que acreditou na mulher.
Achei louvável a atitude do cara, velho.
Guampa maneira!
Não, isso aí o cara só vai saber quando acontecer com ele, né?
Ele
nem devia
estar perguntando a nossa opinião, ele termina o e-mail dizendo assim... O que que vocês acham? O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas?
Não,
por isso eu sou um trouxa.
Não, o amor é o calor que aquece a alma.
Ai. Ah, é verdade, já dizia o Nando Reis.
É.
Muito bem,
achei demais a atitude do cara. Parabéns.
Poucos caras, né, conseguem
superar isso. A confiança na relação é uma coisa que
quando quebra, pela
é muito
confiança,
difícil, né? De reerguer, né? Obrigado pela confiança.
Sob nova direção.
É que na verdade o cara nunca sabe quando vai reagir, né? O cara nunca sabe quando vai reagir. Se tu gosta muito da pessoa, tu não sabe realmente como vai reagir.
Mas perdoar é um ato louvável, né?
Um ato nobre e arriscado. Com certeza. Deixa eu fazer uma divulgação rapidinho do show do meu irmão Carlinhos Presidente hoje no Teatro São Pedro.
Claro, porra.
Carlinhos Presidente hoje, Teatro São Pedro.
Que horas, Porã?
Vai ser às 8 da noite, Rafinha. Ainda tem ingressos ali no meu Instagram. Eu fiz um postzinho com o link dos ingressos. E é um show em homenagem a Gonzaguinha, que ele já apresentou no Rio de Janeiro, no Teatro Rival.
Pô, que legal,
ele tem um trabalho de samba autoral já há muito tempo, né? Mas esse show é em homenagem a Gonzaguinha. Hoje, Teatro São Pedro, Porto Alegre, 8 da noite. Obrigado.
Boa, Porazinho. 2 da tarde, bateu o sinal do Atlântida. A gente vai ficando por aqui, mas prometemos voltar. Hoje é PUC, né?
PUC!
A gente vai voltar da Tele House às 6, né, Porã? Às 6 da tarde, verdade. A gente vai voltar com o Pretinho direto da ATL House, a Casa da Atlântida, dentro do campus da PUC, aqui em Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, uma baita tarde de quinta. E até depois. O troféu de hoje apresentado pelo Marcos Frota, o circo gigante brasileiro. O troféu chama-se Magro Lima e é entregue para a melhor performance do episódio. Quem vai levar o troféu no dia de hoje não pode ser diferente. a Rodaica, né, sem cara? Dúvida. Tá voltando de férias.
Ai,
já deu duas botadas na gente aí que a gente nem viu a cor de onde é que veio. Ninguém...
Eu sugiro que a galera ouça esse programa de novo na.
Tudo certo.
Da Rodaica, na primeira,
beijo pra todo mundo, a gente volta depois, hein?
Beijo, tchau, galera.
Valeu.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.